Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 1º de outubro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje, a nossa entrevista é com a coordenadora do curso de História da UFMS, a professora Wanderleia Mussi, que compartilha com a gente o projeto de extensão de agricultura periurbana em comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, professora Wanderleia, seja muito bem-vinda aqui à rádio.
Boa tarde, Bárbara, muito obrigada pelo convite.
A professora Wanderleia possui mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutorado em História pela Unesp, atualmente é coordenadora do curso de História, coordenadora de área do PIBID e professora adjunta aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalha na disciplina de História Indígena e Prática de Ensino em História na vertente dos Direitos Humanos. Bom, professora, então vamos conhecer mais sobre esse projeto, esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Como que ele surgiu?
Bem, Bárbara, esse projeto ele surgiu, né, na verdade, como desdobramento do primeiro seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas para os Povos Indígenas em Contextos Urbanos. Discutimos esse seminário, né? Fizemos a realização desse seminário, e na realização desse seminário, o desdobramento dele, né, uma das solicitações como resultado desse seminário foi que a gente pudesse trabalhar um pouco, né, na questão da agricultura familiar, né, que eles pudessem, assim, dentro do espaço urbano, um processo de revitalização, né, dessa tradição cultural deles que já era do plantio. Entretanto, o que é novo realmente nessa questão cultural, das tradições culturais desses povos que estão aqui no contexto urbano, que a maior incidência, realmente a maior densidade populacional predomina o terena, né? É a questão das hortaliças. Então, assim, eles já tinham a tradição, sempre tiveram a tradição de plantio, mas não de hortaliças. Então, de hortaliças, realmente foi, assim, um grande desafio, né, para a gente. Por quê? Porque dentro do entorno do contexto urbano, né, realmente o espaço, até questão de espaço e até questão mesmo de comercialização, né, as hortaliças viria, assim, ao encontro daquilo que daria a necessidade maior, né, no processo de comercialização. Além da questão da saúde, da mudança de hábito alimentar, a gente, durante esses 26 anos que a gente acompanha essa comunidade indígena aqui no contexto urbano, né, dentro da minha formação em 2006, eu terminei o doutorado discutindo a problemática dos povos indígenas em contextos urbanos. Então, assim, durante toda essa trajetória acadêmica, a gente tem percebido uma incidência grande de diabetes, né, a questão da saúde mesmo, hipertensão e tudo mais. Então, a incorporação desses alimentos, até mesmo na alimentação, isso iria ajudar um pouco, né, nessa questão da prevenção dessa saúde. Então, assim, foi um conjunto de situações que realmente fez com que a gente chegasse até aí. Bem, mas como é que a gente conseguiu executar esse projeto? Na época, quem chamou para esse seminário foi o deputado Zeca, né? E o Zeca disse, olha, precisamos discutir essa questão do fazer um seminário para discutir, né, um pouco a problemática desses povos que estão aqui no contexto urbano. E aí foi onde a gente realmente começou a discutir sobre isso, né? E, bom, para executar um projeto desse, a gente teria que ter recurso. E aí, um dos compromissos firmados entre eu, o deputado Zeca, e na época o deputado Wander, que hoje atualmente continua sendo deputado, foi esse compromisso realmente de desdobrar nenhuma emenda que pudesse estar atendendo a população indígena em contexto urbano. E aí eles disponibilizaram R$500 mil para que a gente pudesse executar, desenvolver esse projeto dentro do contexto urbano. Então, iniciamos aqui, foi realmente uma experiência extremamente nova, até mesmo para a UFMS, né, por conta da construção de estufas, porque é um bem permanente da universidade e sendo construído em comunidades indígenas, realmente aí entra uma questão até de patrimônio, então foi toda uma discussão, né, como é que a gente poderia estar executando e tudo mais. Porque pensar em uma produção de hortaliça dependendo de compras de muda, realmente ia ficar praticamente inviável, né? Então, pensamos assim, numa discussão com a assessoria, né, do deputado, juntamente com uma equipe técnica da Semagro, né, da Agraer, que é o engenheiro responsável, né, que é o Altair, e dentro da assessoria, o Humberto foi, né, o que assim ajudou bastante a gente aí numa discussão com o André da Graer. Enfim, foi toda uma equipe, né, o gestor do projeto, que é o professor Edson, né, que é das engenharias, né, o professor Edson Batista. E aí, nessa discussão conjunta, a gente formulou, né, o projeto e começamos realmente a executar esse projeto. Então, foi uma equipe, é uma equipe grande nesse projeto, né, em que também o processo de discussão começou no seminário, depois nós fizemos uma visita às comunidades, assim, pensamos em que comunidade nós iríamos começar o projeto, porque a demanda é muito grande, Bárbara. Hoje nós temos mais de 10 comunidades indígenas e até quilombolas, né, que vieram pro seminário e no seminário já pediram, né, uma atenção especial.
Quais são as comunidades que vocês estão atendendo hoje dentro desse projeto?
A comunidade aqui de Campo Grande, a Água Bonita, né, que foi feita a construção de uma estufa e 23 telados. E hoje nós temos 26 telados, porque eles já ampliaram. A comunidade Viver Natural, aqui a comunidade que atende o Lajeado, com mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade social, que é a comunidade do Frei Jonas, aqui em Campo Grande. E em Sidrolândia nós temos a 10 de maio. E lá em Anastácio nós temos a Aldeinha.
Então que são quatro.
São quatro comunidades, três indígenas e uma que atende mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade social, né, que é do Frei Jonas. Então, assim, essas quatro comunidades são as comunidades piloto do projeto, né? E que todo esse processo, Bárbara, até mesmo da escolha, da construção das estufas, da construção do telado, porque é um sistema de plantio em área protegida, né? Porque hortaliça realmente, você tem que ter todo esse controle do sol, chuva e tudo mais. Então, foi feito todo esse trabalho. E aí, depois da escolha, dessa discussão com toda a comunidade, nós fizemos, então, um processo de formação, né? Por que de formação? Porque eles tinham muitas dúvidas, né? Eles queriam já começar, mas nós queremos uma produção orgânica, né? E aí, assim, foi todo um processo de formação. Ah, mas em quanto tempo dura, por exemplo? Como é que a gente faz o plantio dessas sementes? Porque é uma produção de mudas, né? A estufa é para essa produção de mudas. E depois de um tempo em que essa muda, ela tem um tempo, né, para germinar, para poder ir para o solo. E quais são as plantas que vão direto para o solo? E quais são as plantas que vão, né, que tem toda uma preparação na estufa, nas bandejas e tudo mais. Então, todo esse processo de formação foi dado pelo Altair. E ele é da Graer, da Semagro, a Graer, e ele fez esse processo de formação, e aí depois nós fomos para a preparação desses canteiros. Como é que preparava esses canteiros? Porque, assim, uma coisa é você plantar, como tradicionalmente eles têm essa tradição do plantio, eles saberes deles... tem todo realmente uma importância. Eles sabem como plantar. Historicamente, eles plantavam até para a subsistência do forte, né? Então, assim, eles plantam mandioca, milho, quiabo, maxixe, feijão de corda. Então, assim, eles têm essa tradição do plantio, mas hortaliça é um outro tempo, é um outro processo, é um outro manejo, né? Então, todo esse processo de formação, a gente também demandou de um tempo dessa comunidade. Como é que a gente vai preparar o canteiro? Como é que a gente vai preparar a terra, né, para fazer, né, acompanhar todo esse processo realmente do plantio, até mesmo na preparação do pH da terra, lá, né, de toda essa questão mesmo, que é uma formação específica e técnica que foi feito pelo engenheiro agrônomo, né? E também no esclarecimento, porque é orgânico, né? E por que a gente não pode colocar um produto químico? Por que a gente não pode fazer assim? Então, toda essa formação, o Altair realmente iniciou trabalhando, e depois nós tivemos dentro do projeto um outro momento em que a parte de formação foi ele que deu, mas toda a parte do acompanhamento é um outro engenheiro agrônomo, né, o Alwigner, que tem nos acompanhado nesse processo realmente de não só de preparação, mas de controle de pragas, né? Então, tudo isso de aplicação de soros para controlar. Então, nada que efetivamente tenha um elemento químico. Então, eles entenderam que realmente um produto orgânico demanda todo, né, uma série de critérios em que demandaria mais recursos para isso. E a comunidade não teria. E esse valor agregado, eles entenderam que o valor agregado dessa tradição cultural de plantio já é um valor, né, assim, não digo que seja maior, mas tão importante quanto o produto orgânico. Então, é agroecológico indígena. Então, hoje, essa horta, que é chamada Horta da Aldeia, que foi criado, inclusive, uma marca, né? A horta da aldeia, ela tem esse elemento, né, e esse cuidado, esse manejo de ser um produto agroecológico indígena, sem produto químico, né, com todo esse cuidado, esse acompanhamento. Então, isso, Bárbara, realmente demanda um tempo, né, que não é um tempo ocidental. Então, assim, muitas vezes as pessoas acabam tendo uma pressa, assim, de ver os resultados, mas e os números disso aqui, os números? Então, a gente foi, assim, colocando que realmente os números, eles iam aparecer, eles apareceram, os números, né? Nós não estamos ainda, Bárbara, pedimos a prorrogação do projeto, na verdade, ele termina hoje, dia 30 de setembro. Foi feito o pedido de prorrogação até dezembro, exatamente, né, em respeito a esse tempo, que é o tempo deles, é um tempo de um manejo, de uma produção, né, e de uma escala de produção, que é mais importante, porque eles estão no contexto urbano. Então, não só eles incorporam isso dentro da comunidade interna, como eles demandam isso para a comunidade externa. E essa comunidade externa é o processo de comercialização, é onde entra a questão da renda, né? É onde eles conseguem realmente obter um ganho. Mas para isso, o projeto também, ele se propõe, né, e ele fez um estudo dessa escala de produção. Só que, assim, tem todo o processo de formação, o processo de preparação, o processo de plantio, como é que eles estavam lidando com esse plantio, qual é o tempo que eles levavam para poder entender o processo, entender o manejo, fazer o controle dos, né, das pequenas pragas que acabou surgindo por conta de lagartas, e todo esse controle, eles conseguiram, passo a passo, né, cada limite eles conseguiram avançar, eles conseguiram vencer, superar, e hoje nós podemos dizer, Bárbara, que eles estão assim, 60% da produção deles. Nós não conseguimos ainda chegar no 100% da capacidade produtiva, porque isso também demanda um tempo, demanda uma incorporação desses produtos no próprio mercado. Então, por exemplo, nós temos uma experiência muito positiva em Sidrolândia, né? O prefeito de Sidrolândia, o Marcelo, ele já incorporou toda a produção da aldeia lá da 10 de maio, do projeto, no município. Então, por exemplo, lá nós temos o secretário, que é o Ivan, então ele trabalha muito conjuntamente com a gente, assim. Então, a gente já conseguiu esse produto, ele vai para as feiras e ele vai para a prefeitura. Então, na medida que eles vão sentindo o escoamento dessa produção, eles vão produzindo mais. E aí eles vão aumentando essa produção para que não haja perdas, né? Então, dentro desse processo, o mais importante realmente é ir colocando esse produto aos poucos no mercado. Não adianta, né, querer assim, não respeitar esse tempo e acabar fazendo com que eles não consigam chegar ao resultado que efetivamente o projeto espera, né? Então, foi isso. Aqui em Campo Grande, eles conseguiram colocar no saladão, o prefeito daqui de Campo Grande, Marquinhos, também disponibilizou, né, o ônibus. Agora eles compraram outro ônibus e estão nessa fase de preparação, né, do ônibus, estão correndo atrás para poder deixar ele, né, preparado para que eles possam ir para comercialização, para as feiras também. Anastácio foi o mesmo processo, né? Então, assim, eles estão comercializando, o entorno tá incorporando, tá solicitando os produtos, eles estão conseguindo vender os produtos. Então, assim, tudo dentro do projeto, ele está acontecendo ao seu tempo, né? Respeitando o tempo da comunidade, que é o mais importante. Né? Muitas vezes a gente tem aquela pressa, assim, de ter os resultados, né? Principalmente quem investe, né? Quem acredita, né? E acaba colocando realmente o recurso à disposição, né? No caso dessas emendas, espera realmente o resultado. Então, hoje, todas as aldeias, praticamente, elas ampliaram. Nós começamos com um espaço...
Em que ano, exatamente, vocês começaram?
O ano foi 2018, Bárbara. Nós começamos em julho de 2018, né? E hoje, nós podemos dizer que, assim, nós temos todo em todas as áreas, o projeto, ele já foi ampliado. Então, se começou com uma capacidade, hoje nós temos uma outra capacidade, né, de produção, que se você pegar, por exemplo, fizemos um estudo dessa escala de produção de fevereiro a agosto, nós alcançamos essas quatro comunidades, que não são comunidades tão grandes, a não ser a Água Bonita, né, nós alcançamos um valor de R$105 mil de venda dessa produção. E nós não temos ainda 70% dessa produção. Nós podemos dizer que nós temos 60% dessa produção.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Wanderleia Mussi sobre o projeto de extensão de agricultura periurbana em comunidades indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, professora, o que esse projeto tem a trazer como diferencial? Qual que é a importância dele? Vocês pretendem também manter o projeto ativo, atender outras comunidades do estado, não só essas que vocês já estão atendendo? Vocês pretendem expandir de alguma forma?
Sim, esse projeto, na verdade, é uma proposta de uma implementação de uma política pública para atendimento dos povos indígenas em contextos urbanos. Hoje nós temos uma demanda muito grande que, para que a gente possa atender, tem que haver realmente a disponibilidade de mais recursos, porque não tem como a gente avançar, atender a comunidade quilombola, atender as outras aldeias indígenas que demandam o projeto também, sem necessariamente a gente tenha mais recurso para isso. Então, nós estamos aguardando, né, dos deputados, no caso do deputado Vander, né, e outros parceiros, porque nós não estamos fechados a quem quiser contribuir, quem quiser ser parceiro também nesse projeto, nós estamos abertos para receber, né, esses recursos para que, de fato, a gente possa atender essas comunidades. O importante é que, dentro desse projeto, nós temos alunos, né? Então, nós precisamos realmente, inclusive, atender, no caso, a toda essa demanda, né? E isso a gente consegue graças à ajuda dos nossos alunos. Então, nós temos, por exemplo, alunos nesse projeto de agora. Nós temos alunos de graduação de geografia, que fizeram todo o processo de mapeamento. Nós temos alunos da história, que fizeram, na verdade, todo o estudo, né? E todo o registro dos termos de compromisso, dos termos de recebimento. Então, tudo que o projeto demandou em termos de registro, esses alunos de história nos ajudaram. E nós temos um aluno da pós-graduação também, do professor Edson, em engenharia, que fez todo o estudo do potencial energético, né, para que futuramente a gente possa implantar placas solares para redução de energia nessas comunidades que nós iniciamos o projeto. Então, seria o outro passo, que seria a captação, né, da questão da chuva, né, desse recurso realmente, de captação de chuva e de implantação de placas solares para redução de custo de energia. Então, esse estudo, o aluno da pós-graduação, né, ele fez juntamente, né, sob a orientação do professor Edson, esse projeto já está pronto. Então, até seria o próximo passo, a continuidade de mais um ano para efetivamente consolidar esse processo de produção, de escala de produção e de escoamento dessa produção, né, dentro do próprio município, e de implantação desses recursos, né, da captação da chuva e da placa solar, no caso, para redução de energia, uma vez que eles estão dentro do contexto urbano e eles têm que pagar água, eles têm que pagar energia, né? Então, esse estudo está feito, nós temos já esse estudo feito e precisamos realmente de mais recursos, de mais parceiros, né? Mais do que nós temos, e assim somos extremamente gratos, né, principalmente a toda uma equipe dentro da UFMS, porque às vezes a gente fala dessa equipe do projeto, mas nós temos a equipe técnica. Uhum. Quem gerencia esse projeto é a FAPEC. Né? Então, nós temos uma equipe toda da FAPEC só ali à disposição do projeto. Né? Inclusive, essa prorrogação de setembro até dezembro, a FAPEC, ela não vai, os custos operacionais, né, administrativo e financeiro da FAPEC vai ser voluntário, vai ser gratuito, né, ela não vai cobrar por esses 3 meses que a gente vai pedir a prorrogação, porque efetivamente ela acredita e ela, nesse projeto, na importância desse projeto para as comunidades, né, tanto que ela acredita que na SBPC, que é o maior evento científico de toda a América Latina, o nosso projeto foi escolhido pela FAPEC para ser apresentado. E nós levamos 2 delegações da Alemanha na Água Bonita para apresentar o projeto, porque eles queriam conhecer o projeto. Eles viram os banners e eles ficaram assim realmente encantados com o projeto, né? E eles gostaram muito a forma como nós estamos executando, que não tem produto químico, que é totalmente agroecológico. Então, eles elogiaram bastante o projeto e nós estamos encaminhando aí uma versão, né, para a Alemanha, a pedido deles, para que eles possam divulgar o projeto também lá na Alemanha, enfim, que outros possam conhecer como que nós estamos trabalhando, né? Qual é a atenção que nós estamos dando à nossa população indígena em contextos urbanos. E é importante, Bárbara, que é também registrar que esse processo, ele não termina, né, aqui agora em outubro, né, do dia 28 ao dia 31, e mais especificamente dia 31 de outubro, vai ocorrer o segundo seminário de direitos humanos e políticas públicas para os povos indígenas em contextos urbanos, discutindo só a questão da saúde. Então, vai acontecer a semana de história, né? É, como você disse, eu sou professora coordenadora do curso de história da FAC, e aí nós estamos discutindo na semana de história, e nós incorporamos o segundo seminário na semana de história, exatamente por toda a importância, né, que a FAC tem dado, o curso de história tem dado ao projeto e essa problemática dos povos indígenas em contextos urbanos. Que tiramos, estamos tentando tirar da invisibilidade e propor política pública de atendimento a esses povos.
Para a gente encerrar, professora, quais são os resultados esperados a longo prazo, né? Já tem bastante resultado, mas vocês querem expandir também. Qual que é a expectativa daqui para frente para esse projeto?
Olha, a expectativa é que a gente possa, né, continuar mais um ano nessas comunidades que estamos, até que efetivamente eles possam caminhar sozinhos, né, ter essa autonomia, né, poder gerenciar, enfim, todo o processo, que a gente consiga estender esse projeto para a comunidade quilombola, porque eles vieram, pediram, desde o seminário, nós fomos até a Furnas de Dionísio, quer dizer, é latente a necessidade, e outras, a comunidade de Boa Sorte também. E o que nós, efetivamente, nós queremos? Nós queremos que esse projeto, que é um projeto piloto, ele se efetive como uma política pública, Bárbara. Entre as culturas, o elemento mais sagrado é o alimento. Então, assim, que esse alimento ele possa gerar renda, que esse alimento também ele possa contribuir com a qualidade de vida, da saúde dessas populações que estão, né, nessa margem, enfim, e que efetivamente a gente possa desconstruir todo aquele senso comum que é colocado, Bárbara, que os povos indígenas são preguiçosos, que eles não trabalham. Então, assim, com esse projeto também nós estamos mostrando que na mediação, né, e no respeito a essas diferenças, a esse tempo próprio que cada um deles tem, né, que a gente consiga, né, e que a gente conseguiu realmente mostrar para toda a população o quanto eles trabalham, né, e eles trabalham muito mesmo, e que esse senso comum realmente a gente quebra exatamente mostrando que você dando oportunidade, você acompanhando, né, você mediando esses saberes, porque eles têm um saber histórico já, que no processo do respeito a essas diferenças, toda essa mediação desse diálogo, né, esse exercício da alteridade que a gente tem feito na construção, né, e até mesmo na opção metodológica desse projeto, os resultados são extremamente positivos, né, tanto que eles atingiram não só a comunidade indígena, o entorno. Hoje nós são mais de 1.200 famílias envolvidas nesse projeto. Né? Tanto aquelas que trabalham nas hortas, né, como aquelas que indiretamente acabam se beneficiando dessa produção dessas hortas dentro da comunidade. Então, realmente, é um projeto que alcançou nessas quatro comunidades uma dimensão muito maior do que a gente esperava, né? A expectativa ela foi muito mais positiva, né? Claro, teve algumas perdas, por exemplo, essa seca que teve agora, teve um incêndio aqui na Água Bonita, no entorno, então eles tiveram uma perda de 200 pés de alface. Mas de 200 pés de alface para você ter só no mês de agosto, de fevereiro a agosto, na Água Bonita, uma produção de 70, uma venda de 70 mil reais, né, ao ponto deles conseguirem comprar já um ônibus, então isso é muito positivo, porque eles eles já têm dentro do projeto, eles não ficam só esperando aquilo que o projeto está demandando em termos de recurso. Eles já estão conseguindo, né, ampliar isso. Foi feito todo um processo de sistema de irrigação, de gotejamento. Então, hoje, você vê em alguns telados o sistema já de dispersão, que eles já mudaram de gotejamento para o sistema de dispersão. Então, assim, eles já estão investindo, né? Na 10 de maio, hoje, você tem aí mais... nós começamos com um canteiro. Hoje, nós temos, assim, duplicados os canteiros. Nós temos mais de 2 mil metros só de mangueiras de gotejamento, de ampliação dos canteiros. Nós temos, dentro da comunidade 10 de maio, nós fizemos, né, implantamos uma estufa de 7 metros em todos, porque foi padrão, e eles já fizeram uma outra estufa de bambu. Então, assim, o espaço pequeno, tanto em Anastácio quanto aqui, eles já ampliaram esse espaço, né? Então, eles já, assim, cada comunidade, Bárbara, ela incorporou o projeto, né, que é o mais importante, e eles deram, assim, um significado para aquele projeto, né, de acordo com a dinâmica de organização de cada comunidade. Então, isso eu vejo que realmente é a parte mais importante, né? Essa mudança também de hábito alimentar, que é algo que é extremamente positivo. Então, eu só tenho que agradecer, né, a UFMS por essa oportunidade, a confiança que esses deputados tiveram na nossa universidade, né, e de todos os técnicos da FAPEC, da própria universidade, né, que nos ajudaram muito, que deram todo o apoio, né, a CGM, a Proplan, enfim, a pró-reitoria, o professor Marcelo, que é o pró-reitor de cultura, né, de extensão, a própria direção da FAC, né, a professora Vivina, que realmente os colegas todos que têm dado todo o apoio. Então, quando eu vou para a aldeia, eles acabam, né, assim, ocupando esse espaço, assim, ajudando, né, eles ficam e acabam ajudando para que, de fato, a gente consiga realmente levar tudo, né? Levar o projeto, levar a coordenação, as aulas. Então, assim, sabe, Bárbara, é todo um trabalho de equipe. E eu só tenho a agradecer, assim, toda a equipe, né? Toda a comunidade, enfim. É algo que realmente a gente tem tentado fazer, que deu certo, está dando certo, e esperamos que outros parceiros venham.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com a professora Wanderleia Mussi sobre o projeto de extensão de agricultura periurbana em comunidades indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Professora Wanderleia, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Muito obrigada, Bárbara, e eu fico à disposição de vocês, né? E de toda a sociedade, de toda a comunidade, para qualquer esclarecimento, nós temos no Instagram, nas nossas redes sociais, Horta da Aldeia, nos acompanhe lá, né, tá o Face, tá o Instagram, é só ir nos acompanhando, para que efetivamente vocês possam conhecer um pouco mais do nosso projeto, tá bom? Muito obrigada, Bárbara.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.